Are you familiar with the concept of evolution?
Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema. E agora, nova fase, mostrando nossos belíssimos rostos para vocês. Eu aqui, Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, ao lado, Marcelo Miller e Vitor Hugo Furtado. Então, estamos aqui hoje, nós vamos falar sobre Planeta dos Macacos, a saga Planeta dos Macacos. Nós temos um novo filme já encartado no cinema, né? Planeta dos Macacos, O Reinado. Mas quem está chegando agora, pegou o bonde agora, já quer sentar na janela, se acalma, porque são 10 filmes e mais série de TV, desenho animado, história em quadrinhos. Mas antes, eu quero começar já falando para vocês, então dá aqueles recadinhos de praxe, de todo começo de conversa. Por favor, não custa nada, dá ali 5 estrelinhas, a sua avaliação é muito importante para nós. Ativa as notificações, que daí toda semana você vai receber um avisozinho cada vez que tiver um novo programa no ar. E também recomenda aos amigos, aos inimigos também, não tem problema, pode recomendar, compartilha, manda aí por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais. Quanto mais gente estiver ouvindo, mais a gente vai ficar empolgado, entusiasmado, motivado para fazer novas edições aqui do podcast Papo de Cinema. Marcelo Miller, tudo bom, Marcelo?
Tudo bem, Robledo? Estamos aqui empolgados para falar de mais um filme do Planeta dos Macacos, né?
E aí, Vitor, pronto, aquecido aí para o Planeta dos Macacos?
Pô, como que não, né, cara? Planeta dos Macacos é uma saga que eu adoro. Eu sempre torço, aliás, para os macacos.
A gente está vendo todas essas tragédias que estão acontecendo no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, há pouco tempo também uma tragédia mundial, né, que foi a pandemia do Covid-19, a gente sempre esperando, o ser humano vai vir diferente, vai aprender a amar mais uns aos outros, vai aprender, vai ser mais solidário. Será mesmo? Marcelo, Vitor, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, do porquê que é tão importante falar de Planeta dos Macacos, para mim especialmente. Eu devo o meu início da carreira como crítico de cinema a Planeta dos Macacos. Eu trabalhava na RBS TV na época, que é a filial da Rede Globo aqui em Porto Alegre, na época, isso em 2001, eu estou falando. Até que um dia uma amiga minha, que era produtora de um programa de entrevistas que tinha, chegou para mim e disse, tu gosta do Planeta dos Macacos? E eu disse, claro, como não? Imagina, é óbvio que eu gosto. Eu não tinha visto, sei lá, os filmes dos anos 60 e 70 na infância, nem lembrava direito. Mas sim, né? Claro, gosto muito dela, assim. Então eu quero te chamar no programa para tu bater um papo com o nosso apresentador, tu vai ser entrevistado para falar do Planeta dos Macacos. Eu assim, como assim?
Vou ter que correr pra locadora pegar os filmes, cara, que eu não lembro de nada.
Não, e melhor, ela disse, eu disse, mas por que nós vamos falar sobre o Planeta dos Macacos? Ela disse, porque tem um filme novo chegando aí dos cinemas, que é o Planeta dos Macacos, do Tim Burton, né? Nós vamos falar um pouco sobre ele aqui hoje. E ela disse, eu quero que tu faça uma análise, uma comparação entre os antigos com esse novo e tal. E eu assim, tá, mas eu não vi esse filme, não. Esse filme só vai estrear na outra semana, como é que eu vou fazer essa análise? Ela, não, é que amanhã de manhã vai ter uma sessão só para convidados da imprensa e tu tá sendo convidado, tu vai poder ir nessa sessão. Assim abriu-se diante de mim o mundo maravilhoso das cabines de imprensa, que eu nunca tinha ouvido falar, para quem não sabe. Realmente os filmes são exibidos até hoje, isso acontece, né? Sempre acontecendo. São exibidos nas salas de cinema pela manhã, os filmes antes das estreias, para que os jornalistas possam ver e escrever sobre os filmes, tá? Comentar os filmes antes. E foi a minha primeira cabine de imprensa. A primeira vez que eu fui numa cabine de imprensa foi para ver o Planeta dos Macacos do Tim Burton. Depois eu fiz exatamente o que tu falaste, Marcelo. Corri para a locadora pegar os filmes anteriores, rever em casa e tal, e fui daí no programa, dei a entrevista. Ou seja, tudo começou com o Planeta dos Macacos para mim. Vocês têm alguma história emocionante com o Planeta dos Macacos, pessoal?
Não.
Não.
Não. Primeiro Planeta dos Macacos que eu assisti no cinema foi a Origem, em 2011. O do Tim Burton eu tinha visto já na TV. Se for para contar qualquer história, eu me lembro que eu era muito criança, em 2001, e eu vi o pôster do Planeta dos Macacos do Tim Burton e aquilo me assustou bastante. Eu pensei, que loucura é essa? Deve ser um filme de terror. Ah, depois que o tempo eu fui entendendo o que era, enfim, mas eu assisti direto já na TV, o Planeta dos Macacos, depois, mais velho, fui ao cinema ver os novos da nova trilogia.
E a minha relação com o Planeta dos Macacos, ela começa primeiro extra-oficialmente e depois oficialmente. Extra-oficialmente, porque o primeiro filme que eu assisti né, com essa premissa maravilhosa, foi O Trapalhão no Planalto dos Macacos, um filme dos Trapalhões, de 1976, que na verdade é isso, os Trapalhões eram muito espertos, né, já pegavam assim, entre os filmes dos Trapalhões a gente tem muitas sátiras a grandes sucessos hollywoodianos, né, Star Wars, entre outros, e histórias muito consagradas. E esse, O Trapalhão no Planalto dos Macacos, se você tiver a oportunidade, assista hoje. Olha, o desenho de produção é uma beleza, olha, é de uma precariedade impressionante. Não gostava desse filme dos Trapalhões, sempre fui um fã dos Trapalhões, mas não gostava do Planalto dos Macacos, mas o primeiro, oficialmente, que eu vi foi do Tim Burton. Então, eu não tinha assistido aos filmes anteriores, e aí eu assisti ao filme do Tim Burton e confesso para vocês que eu lembro da sensação de ter gostado, mas ter estranhado alguma. Ah, gostei, mas não gostei, e aí depois eu fui correr atrás, e aí fui fazer a minha lição de casa.
Bom, mas falando em lição de casa, quem fez a sua certamente é o nosso intrépido repórter Vitor Hugo Furtado.
Com exceção do filme dos Trapalhões, Marcelo Mireiro, Robledo Milani, nós temos 10 filmes da saga Planeta dos Macacos feitas em Hollywood. E esses filmes são divididos em três fases, podemos dizer assim. Porque nós temos o primeiro, de 1968, né? E até 74 eles foram produzidos pelo Arthur P. Jacobs, que foi um grande produtor norte-americano, inclusive vencedor do Oscar. E a segunda fase é uma segunda fase que só tem um filme, que é a do Tim Burton. A ideia é que haveriam continuações, inclusive até esse filme, depois a gente vai debater, ele tem um cliffhanger super debatido na época, muita gente odeia ele, mas a ideia é que tivessem continuações. Só que ele foi tão, né, foi tão desaprovado pela crítica, galera, que acabou não rolando as continuações. E agora, na terceira fase, nós temos esses filmes aí que se destacam, né, com a direção do Matthew Reeves, tem esses filmes que começaram em 2011. Ao todo, todos esses filmes, os 10 filmes, com exceção, obviamente, deste último filme agora lançado em 2024, 2,1 bilhões de dólares. É uma quantia expressiva que faz a franquia se tornar uma franquia bilionária, mas ela está muito, muito, muito longe de outras grandes franquias. Diga.
Até vamos falar um pouco para o pessoal, né? É porque a gente, os números da primeira fase, principalmente, como tu falou, não são atualizados pela inflação, né?
Não.
É outra relação. Então, assim, o primeiro filme arrecadou cerca de 30 milhões, hoje seria 300, sei lá,
Exato.
chutando aqui. Então, assim,
Exato.
certamente esses números seriam muito maiores se fossem adaptados, né?
Exato. Mas mesmo assim, na ponta do lápis, ela é a trigésima. Nem a 29ª e nem a 31ª. A trigésima franquia cinematográfica mais lucrativa de todos os tempos. Então, em questão de prêmios, Planeta dos Macacos não foi dos mais premiados filmes, apesar de ter feito algum destaque ali em prêmios menores, como o Prêmio da Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror, dos Estados Unidos, que é super bem conceituada dentre esses gêneros em Hollywood. Também tem o Satellite, outros prêmios assim, irmãos, mas Oscar, por exemplo, foi indicado a efeitos visuais, também figurino, se não me engano, o primeiro filme, e ganhou um Oscar especial de maquiagem por John Chambers, do primeiro filme. A maquiagem do primeiro filme, ela é até hoje considerada uma das grandes revoluções de Hollywood. Se tu assistir hoje a esse filme.
Se existe a categoria de maquiagem no Oscar, é por causa do Planeta dos Macacos, né?
Exatamente. É uma coisa incrível e, na época, super revolucionário, com os olhos piscando, enfim, a cabeça que tinha que se criar em volta daquilo ali, enfim, maquiagem impecável. O filme do Tim Burton também não conseguiu grandes indicações, os filmes da década de 70 também não, e as indicações ao Oscar voltaram na década de 2010.
Mentira! Filme do Tim Burton foi muito indicado às framboesas de ouro daquele ano.
As indicações ao Oscar voltaram na década de 2010, com a mesma equipe sendo indicada pelos três filmes, dos filmes de 2011, de 2014 e de 2017. A mesma equipe foi indicada ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas acabou não vencendo nenhum. E eu acho que dentro disso, a gente pode também falar sobre um outro assunto que Planeta dos Macacos na última década suscitou bastante. Não sei se vocês vão lembrar, principalmente no segundo dessa última trilogia, que o que mais se destaca dessa trilogia é a captura de movimentos. E o cara que praticamente inventou isso, estabeleceu, foi o Andy Serkis, que é o cara que interpreta o César. E naquela época mesmo que se falava muito de uma indicação a melhor ator no Oscar pro Andy Serkis, mesmo que ele estivesse ali com aquela, entre aspas, maquiagem digital.
ser indicado a melhor ator, como era no caso aí que tu mencionou, eu acho meio complicado também, porque são coisas muito distintas. Agora, tem o cinema norte-hollywoodiano faz muito. Filmes de super-heróis tem toda hora, sabe? E outros tantos têm esses personagens que surgem através disso. Principalmente filmes de grandes orçamentos, né? Os tais blockbusters. Então, eu acho que talvez pudesse ter uma categoria específica só para isso, para captura de performance. Seria uma maneira de valorizar esses grandes espetáculos que é o expertise mesmo de Hollywood, né?
Ao mesmo tempo, é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente cria uma categoria do Oscar para esse tipo específico de atuação, e eu concordo com vocês que seria um pouco desnivelado demais a gente colocar no mesmo plano de atuação quem está ali ou com uma maquiagem prática, porque a gente, de fato, nós espectadores não sabemos até que ponto houve uma intromissão digital para corrigir certas coisas, para adicionar um pouco mais de expressão, para tirar um pouco mais de expressão. Mas é muito louco que a própria discussão sobre a criação de uma categoria faz, né, joga para uma questão até mais complexa, né, que é o Oscar se moldando a uma realidade que é uma realidade voltada para poucas produções, né, porque o motion capture é uma prática, uma técnica muito cara, né? Então, assim, não é qualquer produção que pode fazer isso.
O assunto não é Oscar, mas já que a gente está falando sobre isso, e é um dos grandes símbolos dessa última trilogia de Planeta dos Macacos, né? O César não seria quem é se não fosse o Andy Serkis, é porque eu acho que eles já antevêm as confusões que essas indicações podem agregar. Porque, por exemplo, eu me lembro que em 2000 e... Hobbit, a Desolação de Smaug, eu acho que de 2012. E esse filme, o Smaug, que é um grande coadjuvante do filme, é um dragão com a voz do Benedict Cumberbatch. E foi hiper elogiado. Ele foi indicado a prêmios, enfim, por causa disso. Eu acho que vão começar a pensar assim, pô, se vai indicar o Andy Serkis como César, dá pra indicar o Benedict Cumberbatch fazendo a voz do dragão? Então, sabe, eu me lembro que na época ainda tinha vídeo de bastidores do Benedict Cumberbatch com a roupa de captura de movimento, gatinhando e imitando um dragão e tal. Então, eu acho que eles já antevêm todas essas problemáticas que podem vir junto com essas nomeações.
Mas vamos falar de agora, enquanto cinema, a magia do cinema, a magia sétima arte, né? E quanto construção de clássicos, filmes que perduram com o tempo, por que a saga Planeta dos Macacos é tão importante?
Eu acho interessante a gente pensar nessa importância, né, Robledo? A gente até já discutiu isso aqui antes para montar o roteiro em relação ao contexto histórico. O primeiro Planeta dos Macacos chega em 1968, num momento muito atípico de Hollywood, que é um momento de transformação, de troca de bastão da velha Hollywood para a nova Hollywood. É um processo que começa ali na metade dos anos 50, com a morte dos grandes barões dos estúdios hollywoodianos, né? Os estúdios sendo comprados e virando parte de conglomerados de empresas que não necessariamente eram empresas de cinema, ou seja, que tinham o cinema como um commodity ali, como um outro negócio do seu conglomerado. Nos anos 60, a sociedade norte-americana mudando muito, e aí Hollywood entra numa nova fase lá, ali em 67, a partir de Bonnie Clyde e Marjada de Balas. A gente tem a contracultura, né, a ascensão dos movimentos civis dos Estados Unidos. E o que eu acho interessante é que o Planeta dos Macacos é um filme que não necessariamente reflete esses anseios, que são esses anseios fervilhantes da sociedade norte-americana da época. Então, assim, ele seria uma espécie de antevisão do cinema mais de espetáculo que vai voltar a dar a tônica em Hollywood da metade dos anos 70 em diante e vai se consolidar nos anos 80, mas ao mesmo tempo ele é um elo com um tipo de cinema que já era feito nos anos 50 e recentemente a gente teve o falecimento de um dos seus principais expoentes, né, que é o Roger Corman, porque até os anos 50 esse cinema de gênero, ficção científica, terror, ele não era valorizado, né? Ele era filme B, que era aquele tipo de filme para completar o programa. Comprava ingresso, tu via dois filmes, tinha o filme B, que era o filme mais pobrinho, e tinha o filme A, que era a grande produção, pela qual todo mundo ia ao cinema e tudo mais. Então eu acho interessante que o Planeta dos Macacos chega no final dos anos 60, na contramão da nova Hollywood, mas fazendo um elo entre esses ímpetos dos anos 50 de valorizar um cinema de espetáculo, de gênero, com o que a gente vai ver depois, por exemplo, em Star Wars. Com o que a gente vai ver, por exemplo, acontecendo com a ficção científica depois. Então, assim, e chegando no momento em que Hollywood começa a pensar, né, Roberto, nessa ideia de franquia. Porque essa ideia de franquia não é uma ideia comum em Hollywood nesse momento. Aliás, ela é muito incomum.
Exatamente. Tanto que os filmes são meio que esses próximos filmes, daí vamos seguir essa lógica que o Victor propôs, que faz super sentido, né? De três fases dentro da saga Planeta dos Macacos. Essa primeira fase, então, que a gente pode determinar, Foram 5 filmes, e impressionante, porque foram 5 filmes em 5 anos, né? Eles foram praticamente Sim. feitos um atrás do outro em toque de caixa, e eles são muito irregulares nas suas qualidades e na sua técnica também, né? Tem alguns são muito bons, como, por exemplo, o primeiro é maravilhoso, e não é só o primeiro, o terceiro também, se eu não me engano, é bem bacana. Agora tem outros que são os desastres. Então, assim, recapitulando, né? É o Planeta dos Macacos, e depois tem De Volta ao Planeta dos Macacos, A Fuga do Planeta dos Macacos, A Conquista do Planeta dos Macacos e A Batalha do Planeta dos Macacos. São 5 filmes. Marcelo, esses 5 filmes, em termos gerais, dessa primeira fase, o que se salva dessa primeira etapa aí do Planeta dos Macacos?
Para mim, o primeiro filme. O primeiro filme se salva, né, porque ele abre um caminho muito interessante. É muito difícil da gente esquecer, especialmente do encerramento do primeiro filme, né, porque chora Shyamalan, né, aquela coisa, o pessoal que acha que o Shyamalan inventou o plot twist, né? Essa coisa a gente olha assim... Porque a gente vê uma última cena que ressignifica o que a gente acabou de ver no filme inteiro, então eu acho muito interessante, e eu concordo totalmente contigo, eu acho que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto filme são filmes que têm momentos muito interessantes, mas que ajudam, eu não sei pra vocês como é que é, eu embaralho na minha cabeça um pouco de todos, então assim, tem cenas, como eu já revi eles há algum tempo, tem cenas do terceiro filme que eu acho que é o do primeiro, eu acabo embaralhando um pouco isso. Mas eu acho que o primeiro filme é muito interessante, e isso que tu falou do toque de caixa tem muito a ver com essa coisa do aproveitar o hype, né? Aproveitar que tu criou um público e ir fazendo mais filmes. Lembrando que, assim, a gente vai ter ali, depois, nos anos 70, nos anos 80, Hollywood começando a namorar essa ideia de franquia. Então, a gente pode até dizer, né, que o Planeta dos Macacos é um dos principais, uma das pedras fundamentais dessa ideia de Hollywood para franquia, né?
Nessa época, basicamente, só James Bond tinha também de grandes franquias, né, cinematográficas.
Só James Bond, porque depois, quando, por exemplo, nos anos 70, o Coppola vai fazer Poderoso Chefão, ele mesmo acha estranho ter um segundo filme.
O sistema de continuações ele ainda não era muito bem baseado, como foi depois na época dos blockbusters, porque não se tinha uma ideia de orçamento, uma ideia de como linkar isso também com outras situações. Por exemplo, tu lançar o filme já junto com uma linha de brinquedos, com uma linha de camisetas, com uma linha de canecas, com séries animadas, que é o que acontece, e que também, Planeta dos Macacos também é uma precursora.
Não, e é só importante a gente lembrar que nesse momento, né, quando a gente fala dos anos 60, fim dos anos 60, começo dos anos 70, a gente não tem uma coisa que para nós é muito forte, que é a cultura pop, né? A cultura pop não está desenhada nos anos 60 e nos anos 70, né? Então, assim, o Victor falou, por exemplo, de hoje uma coisa que é super importante para os filmes, que é essa questão do licenciamento de produtos, que muitas vezes, né, Robledo, se ganha mais dinheiro licenciando produtos sobre os filmes do que necessariamente com os filmes, né?
A mesma Fox do Planeta dos Macacos, quando chegou Star Wars, disse pro George Lucas: a gente não vai te pagar o salário para tu fazer Star Wars, mas eu te dou direito ao licenciamento, tu pode licenciar o que tu quiser.
Que ninguém fazia, George Lucas falar e fez, e disse: vou ficar rico. Então é interessante porque, vamos dizer, a gente vai fazer um exame aqui de imaginação. Se Planeta dos Macacos fosse lançado hoje, ele já chegaria inserido dentro do contexto de uma cultura pop. Não era o caso nos anos 70. A cultura pop ainda demoraria a se consolidar. Por exemplo, nos anos 80 isso já estava muito mais consolidado. Então, quando a gente pensa historicamente, esses filmes são importantes, sim. Porque eles apontam um caminho, e vale a gente lembrar que em Hollywood, naquele momento, os filmes não eram lançados do jeito que eles são lançados hoje. Eles não eram lançados em todas as salas, em 2.000, 3.000 salas. Eles eram lançados territorialmente. Eles lançavam primeiro: ah, esse público acho que é mais Chicago, então a gente lança em vários cinemas de Chicago. Se der certo, a gente joga para Nova York. E, então, assim, até a forma de lançar os filmes era completamente diferente.
Né? E se era assim dentro do país, para outros países era pior ainda. Levava, às vezes, mais de um ano um filme que estreia nos Estados Unidos chegar no Brasil, por exemplo. Bom, a gente está falando aqui dos 5 primeiros filmes de Planeta dos Macacos. Isso é importante dar essa situada, porque o primeiro filme se passa quase 2.000 anos na frente, né? Uma coisa assim, mais ou menos, né? É ano 3.000 e tanto, assim, é muito no futuro. O primeiro e o segundo, já o terceiro filme, eles voltam no tempo e se passa nos anos 70. Então tem uma viagem no tempo, eles voltam nos anos 70. E o terceiro, o quarto e o quinto já se passa na Terra atual, digamos assim, lá dos anos 70. A segunda fase, então, que é essa fase única de filho só, desamparado, sozinho, abandonado, do Tim Burton, é o único filme, porque essa fase atual também é numa Terra, né? Ainda que seja numa Terra futura, ainda vai ter. O do filme do Tim Burton é o único que se passa num outro planeta. Não é o planeta Terra, né? É um outro planeta. Então eu acho que a grande mudança, a grande quebra que o Tim Burton propõe é isso. Não, eu vou sair daqui, vou para um outro lugar. E ele tenta buscar, né, um final tão apoteótico quanto o do Franklin Schaffner, do primeiro filme, só que não, né? Não consegue. Só que tem um problema, a gente não vai, não pode botar tudo na conta do Tim Burton. O estúdio se intrometeu demais nesse filme. O Mark Wahlberg, na época, que é o protagonista do Planeta dos Macacos, deu uma entrevista,
Marcelo,
na época.
Olha aí, Marcelo. Ele quer um pano, Marcelo. Ele quer passar pano pro Tim Burton.
Ele ama o Tim Burton.
O Tim Burton sabia que ia ser assim, cara.
Ele já deu aula do Tim Burton. Ele assinou lá o contrato dizendo assim: Mark Wahlberg manda mais que tu. Ah, eu quero. O cachê alto, eu quero.
Acho que é uma grande curiosidade. É um dos filmes, até hoje, de maior bilheteria da carreira do Tim Burton, né? Porque é um cara que fez Batman, fez Fantástica Fábrica de Chocolate, fez Alice no País das Maravilhas, ou seja, é um cara que fez grandes sucessos de bilheteria e o Planeta dos Macacos está aí no top 5 dos grandes filmes dele, de retorno financeiro para os estúdios. É um filme que foi um grande fenômeno na sua época, estou falando de 2001, é mais de 20 anos atrás, só que é um filme que envelheceu mal, né? É um filme que está perdido entre essas duas etapas e que existe até hoje mais como uma curiosidade, vale assim, os fãs raiz do Tim Burton ou da Planeta dos Macacos que querem saber uma outra possibilidade, porque sim, era um filme que tinha possibilidade de se tornar uma franquia, eles já tinham várias sequências encaminhadas, só que vocês terem uma ideia, quando eles começaram as filmagens do Planeta dos Macacos do Tim Burton, já tinha data de estreia fechada, sabe, eles estavam fazendo o filme, já tinham eles correndo, não tinha tempo de revisar, ou seja, foi um desastre.
Mas... Bom, essa terceira fase, ela é encabeçada por um personagem que acabou entrando para a cultura pop, que é o César, que é interpretado pelo Andy Serkis, e toda essa questão de captura de movimento que a gente já conversou. E acabou se tornando uma franquia que deu super certo em indústria, bilheteria e aprovação de crítica.
É, eu acho bacana a gente pegar essa história do César, porque esse personagem César já existia na franquia original, né? Então, assim, é um personagem que tem um destino mais trágico no original. Agora ele é resgatado para essa nova fase. E a gente chega, então, a Planeta dos Macacos, O Reinado, o décimo filme da série, que a gente vai falar melhor agora no segundo bloco. E já avisamos vocês, com direito a spoilers. Fiquem ligados no nosso recado, daqui a pouco a gente volta.
Olá, pessoal. Eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema. E você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema sobre Planeta dos Macacos, não só sobre um filme, gente, porque aqui é tudo. É a saga Planeta dos Macacos, são 10 filmes, né? Desde o Planeta dos Macacos de 1968 até o Planeta dos Macacos, O Reinado, décimo filme que já está em cartaz nos cinemas. Tá perdido? O que, que é isso? Tem outro filme em cartaz? Vitor, solta aí a sinopse. Qual é a história de O Reinado?
Muitas sociedades de macacos cresceram desde que César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco que viu seu clã ser capturado embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos eles. Domesticamente, o filme estreou com 56,5 milhões de dólares e mundialmente 129 milhões. São números expressivos, mas a gente também precisa levar em conta que o orçamento do filme está calculado entre 160 milhões. Claro que esses orçamentos eles não são bem claros, né? Quanto esses blockbusters, enfim, no Hollywood, a gente vai acabar sabendo de fato daqui uns 3 meses quanto que eles gastaram junto com o marketing, enfim, para que o filme seja feito. Mas nessa primeira semana, eu já acho que são números que dão, né, o tom do que pode acontecer nas próximas semanas, né? Mas a tendência é que vá diminuindo. Quanto às críticas, né, quanto a aprovações da mídia especializada, no IMDb, público em geral, 7,3, que é, em geral, uma nota muito ok para o site. No Metacritic, 65%. Ainda está no campo do ok, mas já dá uma baixada. E no Rotten Tomatoes, 81%. A galera que ama o Rotten Tomatoes aí, pode bater palma, pode soltar foguete, que já está em 81% a aprovação no Rotten Tomatoes.
Marcelo Miller, tu que assistiu o filme, foi ao cinema, conferiu o filme, escreveu, aliás, a crítica...
Primeiro de tudo, que é importante a gente ter em perspectiva que ele é um filme muito diferente dos três filmes anteriores. Ele segue uma tendência, inclusive, estética e narrativa diferente dos filmes do Matt Reeves. Ele é um filme de aventura. Os filmes do Matt Reeves, eles, né, mergulham um pouco mais nos meandros dessa sociedade, vão falar sobre assuntos muito mais profundos. O Planeta dos Macacos do Reinado é um filme de aventura. E aí, muita gente tem se perguntado, né, mas ele é uma continuação? Onde é que ele se encaixa nisso tudo? Ele é uma continuação que acontece cerca de 300 anos depois do que a gente viu no Planeta dos Macacos à Guerra. E uma das coisas mais interessantes é que nessa nova realidade, o César é uma espécie de mito. O César é uma figura que já não existe mais há 300 anos, e o discurso do César é apropriado de maneiras completamente diferentes. Quem leu o meu texto lá no Papo de Cinema vai ver que eu fiz uma relação dos pregadores religiosos neopentecostais, justamente com um deles, que é o grande vilão, que se apropria do discurso do César e molda esse discurso para fazer com que ele caiba dentro de um projeto de poder. Isso é uma das coisas mais interessantes, e eu confesso para vocês que acho uma pena que não tenha sido desenvolvido no filme. Isso é só uma nota de rodapé muito interessante, mas acaba não sendo tão desenvolvido, porque o que o filme vai fazer é mostrar um mundo em que os macacos dominam a Terra, em que os humanos são chamados por alguns desses grupos de ecos, e eles são entendidos pelos macacos como uma subespécie, como uma espécie lenta, como uma espécie burra, como uma espécie que não tem autonomia, que não tem capacidade de raciocínio. Só que o que, que acontece, até pela premissa ali que o Vitor leu pra gente, né, da sinopse, o que acontece é que o Noah, que é esse protagonista, ele é filho, ele mora num dos povoados, que é um povoado de criadores de águias. Isso é muito interessante, ele é filho do grande chefe da aldeia dos criadores de águias, e um dia esse vilão, né, vem com os macacos e toma conta disso, leva boa parte da família dele embora, destrói todo esse vilarejo, e o Noah vai ser obrigado a entrar numa jornada, porque ele estava prestes a passar por aqueles ritos de iniciação, que a gente vê muito em filmes que falam sobre, especialmente dentro de lógicas tribais, dessa coisa da adolescência para a vida adulta. Ele estava prestes a fazer isso. O que a gente vai ver no filme, no Reinado, é justamente ele sendo obrigado a se tornar adulto, só que nesse processo é obrigatório de ter que correr atrás da família. Eu até fiz uma alusão lá no papo, porque eu acho que tem muito a ver. É muito o que acontece com o Simba, no Rei Leão. É basicamente isso que acontece, ele tem um reino ali, ele é o rei, ele tá fadado a ser o rei, ele tá fadado a ser um líder, aí acontece um problema, ele é jogado pro exílio, e nesse exílio, aí sim ele vai ter um amadurecimento. Mas é um filme de aventura, e que tem um coprotagonismo humano ali, que dá um tempero diferente pra história.
Sim, então, Marcelo, o César deixa de ter aquele caráter que ele tinha, assim, um profeta meio Martin Luther King, uma mistura de Martin Luther King com Malcolm X, e passado tanto tempo, ele assume de fato o caráter de profeta, uma figura messiânica. Ele deixa de ser Martin Luther King e agora ele é Jesus.
Exatamente, ele passa a ser Jesus, e a gente pelo menos vai ter no filme duas apropriações do discurso do César. Uma de um mentor que aparece na vida do Noah, que é alguém que usa inclusive um símbolo, que é o símbolo dos que seguem o César, que é alguém que acredita nas palavras do César de uma maneira mais, né, ecumênica, dentro da possibilidade da convivência, inclusive, dos macacos com os humanos. E esse vilão se apropria das palavras do César para dizer: não, o que o César disse é que os macacos não podem matar macacos, então nós somos a raça superior. Então, assim, o Wes Ball, que é o diretor do filme, né, que muita gente reconhece porque é o diretor dos filmes da saga Maze Runner, sinto falta de ele aprofundar nesses subtextos que são muito interessantes. Que a gente vai ver, por exemplo, o Robledo recentemente reviu A Guerra, né, Robledo? Esses subtextos são muito fortes para o filme. Então a gente não tem só um filme de ação, só um sci-fi acontecendo. A gente tem uma discussão que é análoga a muitas coisas que a gente vive em sociedade, né? O Wes Ball, ele não chega a aprofundar tanto nesses assuntos, mas esses assuntos estão ali para quem quiser acessar.
Mas assim, eu acho que tem duas coisas interessantes disso que tu está resgatando. Primeiro é que muito se falou também possivelmente de uma fase 4, né, da saga do Planeta do Macaco, como se fosse um outro reinício, um outro momento. E não, é dentro do universo dos três filmes anteriores, mesmo sem se passar tanto tempo, é dentro do mesmo universo, ou seja, é a fase 3 ainda, certo? É. Então, fechada. E outra coisa que, para quem não viu, toma spoiler, gente. César morre no final do Guerra do Planeta dos Macacos, né? Planeta dos Macacos Guerra termina com César morrendo. Então a gente já sabia que um eventual filme, passando 300 anos ou um mês depois, não teria o César, né? De fato. Agora, é interessante isso, como eles, mesmo se passando tanto tempo depois, eles conseguem. E, obviamente, sem o César, que morreu no filme anterior, o César, pelo que tu tá falando, é um personagem muito vivo, né? Porque muito acontece em torno do que o César fazia, dizia e pensava, né?
Muito, muito. E mais até do que isso, é essa questão de qual é o grupo que vai conseguir se apropriar do discurso dele para governar, para ter poder legitimado pela filosofia do César. Né? E aí, bom a gente lembrar também que os nomes da saga são nomes muito sintomáticos, né? Muito indicativos. César, né? Do Imperador César. O Noah, né? Que é esse personagem de Noé. Né? Então tem toda uma alusão bíblica, tem toda uma questão ali também que a própria morte do César no Planeta dos Macacos da Guerra é própria da lógica sacrificial do cristianismo, né? Daquele que morre também para o nascimento.
Quando ele chega
de um
no
novo
paraíso,
mundo.
Né? Exatamente. Quando ele
Exato.
Chega no paraíso, o César morre. Né?
Exato. Só que o que a gente vai ter aqui é o seguinte: rapidamente no filme, e eu acho que esse é o grande problema do filme. O problema do filme é como ele atrela o personagem do Noah com a May, que é a personagem da Freya Allan, que é a humana. Ela, num primeiro momento, aparece e é muito engraçado que os macacos tratam ela como se ela tivesse algum tipo de retardo, alguma coisa assim, como se ela fosse uma subespécie, né? Como se ela tivesse algum tipo de dificuldade. E aí, quando ela fala, e fala de maneira muito articulada,
mas
eles ficam assim...
Não é da maneira como os macacos tratam os humanos lá em 1968?
Sim, exatamente, resgatando essa ideia. Só que a grande questão é que é o seguinte, o vilão do filme, ele está em busca da tecnologia humana, né? Ele está à beira-mar, tentando abrir um cofre que nada mais é do que uma instalação humana militar, onde tem tanques de guerra, onde tem um monte de coisa. E aí o que que acontece? Essa humana vai se deparar, vai começar a se transformar numa parceira do Noah e do Haka, que é esse orangotango, aliás, lembrei muito de Clint Eastwood, né? E parece o orangotango dos filmes do Clint Eastwood. O Haka é esse mentor que vai ajudar esse jovem aventureiro, né? Com conselhos e tudo mais. Mas o que que vai acontecer? Eu acho que o filme não trabalha tão bem assim com a ideia de que, no fim das contas, a May, a personagem humana, é inimiga. Por mais que ela esteja amiga, ela é inimiga. E agora sim que vai o spoiler, né? Infelizmente, você que está nos ouvindo já deve ter visto. O filme acaba com a gente descobrindo. A gente vê alguns humanos ao longo do filme que vivem numa lógica tribal e processo de involução, né? Quase como se fossem Neandertais. Mas a gente vai ver no fim das contas. Sabe aquela coisa assim? O filme já está acabando, tá acabou, o personagem já conseguiu mais ou menos o que ele queria. E aí
Só
a
me diz
câmera
uma
vai.
coisa, é cena pós-crédito ou não? Por favor, que não seja, né? Ah,
Não,
graças a Deus. Ninguém aguenta mais cena
não. Ninguém
pós-crédito.
aguenta mais. E aí a câmera vai entrando, 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 e a gente vai ver o que que a Freya Allan, personagem da May, queria, que era justamente encontrar um HD que religaria antenas de comunicação, e a gente vai ver uma base militar cheia de humanos super articulados, tentando fazer contato com o mundo externo para pedir socorro para dizimar os macacos. Então, quando o Robledo me pergunta se é uma continuação, é uma continuação, mas também é uma nova fase, porque aí a gente vai ver o revide.
Bom, era de se imaginar, né, que ia ter muito Planeta dos Macacos pela frente, porque tem uma historinha de bastidores que a gente tem que investigar agora, né? Porque Planeta dos Macacos era uma das grandes franquias da Fox, que foi comprada pela Disney. E a Disney, a gente sabe que quando tem um osso, enquanto tiver uma vem um suculentinho ali para roer, a Disney vai roer até o final ali. Ela não larga a mão, assim como está fazendo com Star Wars.
Ainda não há grandes informações sobre isso, só realmente essas informações de bastidores. Eu acho interessante porque, assim, o que eles estão fazendo com Star Wars? Star Wars talvez seja, a gente até falou no primeiro bloco, a grande síntese da nerdice e de que forma que os estúdios conseguiram capitalizar em cima disso, desse engajamento, desse link que se faz entre filmes, produtos e tudo mais que pode ser consumido em volta disso. A Disney se aproveitou disso e pela primeira vez em quase 50 anos, os fãs estão começando a contestar isso, porque são séries por cima de séries e por cima de séries. Só esse ano nós temos 3 ou 4 séries Star Wars, entre live action e animações. Então, sabe, já há fãs que consomem porque faz parte do universo que amam, enfim, mas já há alguma contestação. Planeta dos Macacos, sim, tiveram 2 séries após os filmes, né, quando morreu o Arthur P. Jacobs, que era o grande produtor dos primeiros filmes. Eles ficaram meio perdidos e não tinham um cara que continuasse esses filmes, que levasse para as telonas. Então, bom, vamos para as telinhas. Foi feita uma série live action e uma em animação. Nenhuma das duas passou da primeira temporada. Ou seja, elas não tiveram o engajamento necessário. Claro que muito se passou e Planeta dos Macacos hoje é algo que não era nos anos 70. Mas seguindo essa lógica, a gente não precisa nem buscar números. A gente sabe que Planeta dos Macacos não tem nem a metade, nem 20% do que tem esse engajamento de uma série como Star Wars, por exemplo. Uma franquia como talvez ela seja mais perto de Harry Potter, que já está enfraquecendo, do que de uma saga como Star Wars. Então a gente não sabe se eles vão conseguir capitalizar, se eles vão conseguir linkar em cima disso. Porque os filmes em si ainda não terminaram, né? Por exemplo, Star Wars ainda não se tem uma ideia do que vai ser lançado nos próximos anos. Eles estão se atendo aos produtos das telinhas, né? E o Planeta dos Macacos, eles estão no cinema. Então, talvez começar alguma coisa paralelamente entre cinema e TV talvez seja um tiro no pé.
Eu gostaria de acreditar, Vitor, que a Disney aprendeu a lição com o Star Wars e com a Marvel, que existe um ponto de exaustão. Eu gostaria de acreditar nisso. Mas a gente sabe que também as empresas operam, né, e não só as empresas de entretenimento, empresas de outro segmento operam também assim. Enquanto há interesse, a gente vai metendo, até as pessoas, de fato, chegar num ponto de exaustão que já não valha o processo de produção. Então, eu acho, mas isso é só um achismo, não é baseado em informação, que a Disney não vai descansar, ainda mais se esse filme, que eu acho que é um filme que tem um potencial legal para engajar até um público novo de Planeta dos Macacos, né? Eu acho que a Disney vai mexer ali, Robledo, dos seus pauzinhos, e dizer assim, ah, gente, não tem uma sériezinha aí pro Disney Plus, né? Pegar um personagem secundário e fazer uma sériezinha para mostrar. Ah, vamos fazer uma série da visão dos macacos e da visão dos humanos. Vamos fazer umas coisinhas. Eu acho que tem tudo para ser expandido. Mas isso é só um achismo.
The elders did not tell us everything about this world.
Bend for your king.
Apes hunt humans.
Então fica aquele recadinho final, né? 5 estrelinhas, aquela avaliação perfeita, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. E semana que vem a gente está de volta com o podcast Papo de Cinema. Vitor Hugo Furtado, Marcelo Miller, foi um prazer estar do lado de vocês e mais esse bate-papo aqui no podcast Papo de Cinema. E até semana que vem. Falou!